Presidente, o TRE negou provimento a recurso especial, mantendo sentença que julgou improcedente. Ação de impugnação ao registro do candidato e deferiu o pedido de registro de Valdir Cândido Ribeiro ao cargo de prefeito do município de São João da Iracema, em razão da não incidência de causa de inelegibilidade decorrente de demissão de servidor público prevista no artigo 1º, inciso 1, alínea O da lei complementar. Aqui é um caso interessante. O que é que eu trago aqui? Eu digo que estou negando provimento ao recurso especial, mantendo o deferimento do registro, porque ele não foi demitido. Ele não foi demitido. Aqui, deixa eu só me lembrar, era estágio probatório ainda. Eu não quis fazer monocraticamente, porque é um caso que penso refletir junto com os colegas. Eu vou direto ao voto.
É regência da Lei Complementar 135.
Isso. Analiso a alegação apresentada em contrarrazões de que o prazo de inelegibilidade previsto. Há uma alegação em contrarrazões de preliminar que eu vou acatar, mas também eu já, além da preliminar, eu vou ao mérito.
Mas é preliminar do recurso, não, né?
É preliminar das contrarrazões.
Sim, mas é do
Prejudicaria o
recurso ou é da
recurso.
causa?
Prejudicaria o recurso?
A
Prejudicaria o
preliminar é
recurso.
do recurso ou é da
Eu
causa?
vou fazer a leitura, ministro
Tá bem.
Margarida, aí com a leitura Vossa Excelência terá a resposta. Inicialmente, analiso a alegação apresentada em contrarrazões de que o prazo de inelegibilidade previsto no artigo 1º, 1-O, da Lei Complementar 6490, mesmo com a suspensão decorrente de provimento judicial, há muito foi ultrapassado. Ele alega que já havia sido ultrapassado o prazo. Em que pese tal argumento trazido desde a contestação, este argumento não foi objeto do debate no tribunal de origem. Mesmo não tendo sido objeto no debate de origem, eu entendo que é possível o seu exame, pois, lhe sendo favorável à decisão, não cabia o recorrido opor embargos declaratórios para prequestionar a matéria.
Só quem sucumbe pode interpor declaratórios, então, sob a sua visão.
A minha visão não, eu cito o precedente da corte, ministro Marco Aurélio. Nesse sentido, cito o seguinte precedente da segunda sessão
Sei que
do
fosse
STJ.
convencimento, fico mais tranquilo.
Melhor, melhor
Não é
esclarecimento.
convencimento de Vossa Excelência.
Cito aqui um precedente do STJ, para melhor explicitar. Do STJ. Embargos de divergência, inventário, preclusão, matéria suscitada em contrarrazões, pré-questionamento a cargo do recorrido, recurso especial conhecido, aplicação do direito à espécie, divergência configurada. Alegados pela parte recorrida perante a instância ordinária, dois fundamentos autônomos e suficientes para embasar sua pretensão, e tendo sido o acórdão recorrido integralmente favorável, mediante a análise de apenas um dele, não se há de cogitar de oposição de embargos de declaração pelo vitorioso, apenas para prequestionar o fundamento não examinado, a fim de preparar recurso especial do qual não necessita, falta de interesse de recorrer, ou como medida preventiva em face de eventual recurso especial da parte adversária. Isso está no ERESP 595.742 Santa Catarina, relator ministro Massami Ueda, mas relator para o acórdão, a ministra Maria Isabel Galotti, julgado em 14 de dezembro de 2002. Eu entendo que é possível, mesmo que não tenha sido debatido, se alegar em contrarrazões e nós enfrentarmos essa preliminar. E digo que o artigo 1º, 1-O da Lei Complementar 6490, assim estabelece: são inelegíveis para qualquer cargo, ó, os que forem demitidos do serviço público em decorrência de processo administrativo ou judicial pelo prazo de 8 anos contado da decisão, salvo se o ato houver sido suspenso ou anulado pelo Poder Judiciário. E digo que o prazo de inelegibilidade somente começa a contar, a meu ver, da condenação em caráter definitivo no âmbito administrativo ou judicial, conforme o caso. Consoante relatado na origem, o recorrido foi exonerado do serviço público municipal por decisão proferida em processo administrativo em março de 2001. Março de 2001. Depreende-se dos autos que, em 18 de julho de 2001, o recorrido obteve provimento judicial em sede de mandado de segurança para ser reintegrado ao cargo. Em 23 de julho de 2011, a determinação de reintegração foi suspensa. Em 18 de julho de 2000, e um conseguiu suspender, em 23 de julho de 2011, a determinação foi suspensa por decisão do Presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos autos do processo número X. Assim, a validade da decisão administrativa foi mantida durante todo o trâmite da ação mandamental. Desse modo, o prazo de 8 anos previsto na norma em questão decorreu em 2009. A meu ver, não há falar, portanto, em inelegibilidade, porque o prazo já teria transcorrido em 2009. Mesmo que não se entenda possível a análise desta alegação, nesta via especial, ainda assim entendo que não seria aplicável, no caso, o disposto no artigo 1º, 1º da lei complementar, conforme explicitarei adiante na análise do mérito. Passo à análise do recurso especial. Por enquanto, eu falei da preliminar do recorrido. Agora passo à análise do especial.
Ministro, Vossa Excelência julga, então, contra razões como peça autônoma?
Eu
independentemente, admito. Imaginemos que agora fosse o caso de se declarar a intempestividade do especial. Ficaria o acordo apenas com o julgamento das contrarrazões, como se fossem recurso?
Não, eu não terminei o meu voto. Por isso, eu não terminei o meu voto. Vossa Excelência permite que eu leia o meu voto, continue fazendo o meu voto? Eu vou...
Que Vossa Excelência acha que eu não vou permitir? Imagina.
Então, sigo o meu voto, senhora presidente. Passo ao exame do recurso especial. Não ocorre violação ao artigo 275.2 do Código Eleitoral quando o Tribunal de Origem enfrenta todos os pontos essenciais ao correto deslinde da controvérsia, ainda que em sentido oposto ao pretendido pelo recorrente. Nesse sentido, aí cito precedentes vários do Tribunal. No caso, o acordo recorrido manifestou-se expressamente sobre o teor da decisão que exonerou o recorrido, asseverando que o processo administrativo do qual resultou sua exoneração não possui natureza punitiva. O acordo recorrido entendeu que a decisão que o retirou do cargo não possuía natureza punitiva. E cito agora o acordo. A decisão administrativa que determinou a exoneração do recorrido não teve a natureza punitiva demandada pela norma em questão. Destaque-se no trecho da sentença proferida no mandado de segurança número 602/2001, sub aspas. O cargo que o impetrante ocupava não interessa à administração municipal, pois não existe escola municipal para o exercício desta função, não existindo conveniência de sua permanência nos quadros do serviço público municipal. Assim, foi realizado um procedimento de avaliação que concluiu pela desnecessidade de manter um servidor público sem função alguma, ocasionando despesas para o erário público. Fecho subaspas. Continuou o acordo. Verifica-se, portanto, que a exoneração do servidor se deu por razão de conveniência da administração municipal, e não pela infração de qualquer dever funcional do recorrido. E aí digo eu, assim o TRE São Paulo tratou de tema essencial à solução do litígio, não havendo violação ao 2752 do Código Eleitoral, motivo pelo qual rejeita-se a preliminar de nulidade do acordo dos embargos de declaração. No mérito, o acordo recorrido consignou o entendimento de que a causa de inelegibilidade do artigo 1º, 1º da Lei Complementar 6490, não impediria o deferimento do pedido de registro de candidatura do recorrido, porque ele não teria sido demitido em sentido estrito. De fato, nos termos do artigo 132 da Lei 8.112, a demissão é medida que possui caráter de sanção disciplinar, haja vista ser a pena aplicável no caso de cometimento pelo servidor de infrações de natureza grave, enumeradas nos incisos do referido dispositivo, que transcrevo em nota de rodapé, e nos incisos 9 a 16 do artigo 117, que também transcrevo em meu voto. Ademais, conforme a jurisprudência do STJ a respeito da matéria, a aplicação da sanção de demissão tem natureza de ato vinculado para o administrador que se depara com situações que se enquadrem nas previsões do artigo 132 da Lei 8.112 de 90. Nesse sentido, cito, administrativo, servidor público federal, processo disciplinar, demissão, proporcionalidade e razoabilidade na sanção, verificada, prejuízo ao erário, existente, ausência de direito líquido e certo. Item 3 desta ementa. A administração pública, quando se depara com situações em que a conduta do investigado se amolda nas hipóteses de demissão ou cassação de aposentadoria, não dispõe de discricionariedade para aplicar pena menos gravosa por tratar-se de ato vinculado. No mesmo sentido, são citações que estão contidas nessa ementa. Isso está na ementa do mandado de segurança 12.200, STJ, primeira sessão, relator, ministro Humberto Martins, 3 de abril de 2012. Por sua vez, a jurisprudência desta corte pontua que as causas de inelegibilidade devem ser interpretadas restritivamente. É o que se infere dos seguintes julgados. E aí eu cito julgados nesse sentido da interpretação restritiva. Desse modo, digo eu, como a alínea O do inciso 1 do artigo 1º da Lei Complementar nº 6490 remete-se apenas ao instituto da demissão, a conclusão da corte de origem de que o recorrido está elegível está de acordo com a jurisprudência do TSE, pois no caso em exame, conforme declarado no acórdão recorrido, sua exoneração decorreu de, volto a citar entre aspas, conveniência da administração municipal e não pela infração de qualquer dever funcional do recorrido, fecho aspas. Em face do exposto, nego provimento ao recurso especial e mantenho o deferimento do pedido de registro de candidatura da candidatura de Valdir Cândido Ribeiro ao cargo de prefeito do município de São João de Iracema, São Paulo. É como voto, senhora presidente.
Pois não. Ministra Nancy Andrique.
Senhora presidente, eu também confesso, como ministro Toffoli, descansado nessa hora, eu não consigo mais, então eu vou pedir vista.
Eu vou pedir apenas licença, Vossa Excelência, para antecipar o meu voto, e que será extremamente rápido, é que como a legislação é específica, fala em demissão, e demissão no Brasil é pena, e é taxativo que houve uma exoneração, portanto, por conveniência e oportunidade da administração, não se configurou a hipótese, eu acompanho o relator e proclamo o resultado
provisório. Presidente, quanto ao mérito, sim, mas tem uma preliminar.
Sim. Mesmo na preliminar, que o ministro disse que superava, independente da intempestividade, eu vou acompanhar para proclamar o resultado no sentido da vista de Vossa Excelência.
Até porque o provimento de mérito é melhor para ele do que a preliminar.
Sim, eu proclamo o resultado no sentido da vista de Vossa Excelência.
Acontece que na preliminar, se eu entendi nessa hora da sessão, nós temos um problema de pré-questionamento, porque a matéria teria sido arguída apenas em contra-razões.
A matéria foi arguída apenas em contra-razões, não houve o debate.
E nenhum, então não teria pré-questionamento? É isso que eu não...
É um tratamento diferenciado. Só o recorrente está submetido a esse ônus processual. O recorrido não está.
Eu vou proclamar no sentido exatamente da vista de Vossa Excelência. Portanto, proclamo o resultado provisório após o voto do ministro Dias Toffoli, que foi acompanhado pela ministra presidente. Antecipando o voto, pediu vista à ministra Nancy Andrighi. Ministro Dias Toffoli, da relatoria de Vossa Excelência, pregou para julgamento o agravo regimental no recurso especial eleitoral 329-57, que procede de Tracuateua. Sendo agravante, Ivanildo Franco Portal. Vossa Excelência, com a palavra.
Aqui dá para resumir, senhora presidente. Não se aplica o princípio da fungibilidade quando o